para o arpoador e só os melhores surfistas do Rio entravam no mar. Durante todo o ano de 1970, Ricardo Bocão, Rico de Souza, Daniel Sabá, Otávio Pacheco e Betão reinaram soberanos. Mas, em meados de 1971, um vento sudoeste fortíssimo afugentou até mesmo os maconheiros das dunas do Barato. Daí, era o batismo de fogo esperado pelo garoto de 14 anos. Corpo franzino, cabelos longos, quase brancos de tão loiros. Pedro Paulo Guise Carneiro Lopes desceu as escadas do quarto andar de seu apartamento na rua Montenegro, cabelo ao vento, caminhou alguns metros até a temida ponta da praia de Ipanema, entre as ruas Farm de Amoedo e Teixeira de Melo. O mar não estava para peixe. Entrar no pier naquelas condições, só mesmo direto pela ponte, era impossível passar a arrebentação. O garoto segurou firme a sua prancha caseira, cheia de imperfeições, e lançou-se para as ondas com coragem e atrevimento jamais vistos na história de Ipanema. Ao ver o menino encarando tubos no chamado backdoor, com as pontas dos cabelos raspando as estacas, Bocão soltou uma exclamação que dali para frente seria ouvida sempre que Pepe resolvesse superar o seu próprio limite. Esse cara é maluco.
Ele começou com 13 para 14. Praticamente quando foi parando o hipismo, ele foi começando no surf. Com 14 anos de idade, ele já era um surfista conhecido e começou a consertar prancha. E aqui tinha um movimento danado de pranchas. Aí ele começou a fazer um dinheirinho, Depois que ele começou a fazer um dinheirinho, ele nunca pediu para o meu pai e para minha mãe dinheiro, desde 14 anos de idade.
O meu primeiro contato com o Pepe, eu me lembro perfeitamente. Era uma tarde no pier, o mar estava grande, era no pier, no backdoor, deve ter sido 1972. E eu vi um garotinho lourinho, cabeludão, franzindo, dropando as maiores morras. Eram poucos surfistas que estavam na água. E logo me chamou a atenção para um garoto novo com tanta coragem.
Havaí, inverno de 1976. Ele parecia mais um passarinho do que um atlético surfista. Com seus olhos e nariz pequeno, rosto e corpo bem magros, Pepe Lopes era um menino franzino, mas com alma, postura e coragem de toureiro. Além de uma profunda experiência nos tubos de sua cidade natal, o Rio de Janeiro. Os melhores surfistas do mundo não o conheciam. Por isso, piravam com sua performance atirada e estilo impecável no grande evento do surf mundial da época, o Pipe Masters. Na mítica e perigosíssima Pipeline. Numa pipe clássica, Pepe foi derrotando feras como Mark Warren, Peter Townend, Shawn Thompson e Jeff Crawford. Na grande decisão, pegou duas belas ondas. Uma delas lhe valeu a segunda melhor nota da bateria, 17 pontos no máximo de 20. Depois esperou pelas maiores da série, que não vieram. Acabou em sexto lugar, posição que só seria superada pelo brasileiro Renan Rocha, quase 25 anos depois.
Foi numa viagem que eu fiz pelo mar.
Além do pier e da rainha Pipeline, Pepe dominou como poucos uma outra onda famosa. As morras de Itaúna, em Saquarema, a 100 quilômetros do Rio. Venceu duas vezes o festival local, que era o campeonato brasileiro da época, junto do festival de Ubatuba. E logo, seria o primeiro brasileiro a vencer uma etapa do circuito mundial, o Aimeia 5000, no Rio, em 1976, quando tinha apenas 18 anos.
Sentindo você é o meu prazer.
Pepe poderia se transformar num astro mundial do surf, mas o esporte tinha pouco apoio e divulgação no Brasil. E ele ainda ficou chateado com as estratégias vis que rolavam nas competições. Preferiu então uma modalidade ainda mais radical, realizando o sonho mais antigo dos homens: voar.
Voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer até.
Trocou o surf pelo voo livre em 1979 e continuou sendo chamado de louco. Foi campeão mundial de asa delta em 1981.
De ilusão e um sonho audaz, feito um balão.
Pepe trilhou sucesso tanto no esporte quanto no comércio. Criou a marca Alternativa, vendida pela extinta rede de lojas Mesbla. Em 1983, montou sua segunda barraca, na Barra da Tijuca. Hoje, muito da memória do campeão sobrevive através de suas barracas de sanduíche, famosas mundialmente, e que ainda funcionam com a mesma simplicidade que Pepe tornou tão característica. O sucesso é tanto que a marca Pepe para sanduíches pode ser franqueada.
O que sai de mim vem do prazer.
Eclético, Pepe Lopes investia em tudo que gostava, de sanduíches natural a sushi. Em 1988, abriu um restaurante de comida japonesa, o Sushi Leblon. Também adorava cantar. Antes do acidente em Wakayama, estava se preparando para lançar um CD com o nome Feito um Cometa, que foi finalizado por sua mulher, Ana Carolina Gaioso. Este CD foi lançado em 1991. E todas as letras são de autoria de Pepe. Em abril de 1991, Pepe partiu para o seu maior desafio no voo livre. Voar 100 km entre Wakayama e Kushimoto, no Japão, num percurso que desrespeitava todas as normas de segurança do esporte. Era como cruzar uma península inteira, com ventos fortíssimos e muita turbulência, sem praticamente um só local de pouso. A maioria dos pilotos estava de olho no prêmio de $100 mil pela vitória. Pepe não. Havia começado a competição em sétimo e, faltando duas provas, já havia subido para segundo. Ele, que sempre teve um sentido de competição muito forte, queria vencer a prova a qualquer custo. No último dia de competição, os ventos em Wakayama tornaram os voos impraticáveis.